quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
As atividades interdisciplinares em contexto escolar, como dimensão do fazer pedagógico ou didático, têm um potencial cognitivo, emocional e social enorme. Pensar sobre essas atividades, descrevê-las, fundamentá-las, discuti-las, analisá-las de modo crítico é fundamental. Na Universidade do Porto, a professora Sónia Valente Rodrigues desenvolve o projeto e reflete com páginas de português sobre como a interdisciplinaridade pode contribuir para um melhor ensino da língua portuguesa.
O conceito de interdisciplinaridade já existe há décadas e é utilizado muitas vezes na escola como uma atitude que os professores assumem na gestão e na operacionalização do currículo. E isto acontece nas várias áreas do conhecimento, não é? E acontece também, obviamente, no ensino das línguas. Se nós pensarmos, por exemplo, no ensino do português, se quisermos um exemplo do ensino do português, desta atitude que é uma atitude de abertura dos professores e de interação dos professores uns com os outros e abertura às diferentes áreas de saberes. Nós vemos exemplos de interação e de ligação entre os professores, de integração de saberes, por exemplo, entre os professores, quando, por exemplo, ensinamos ou estudamos ou ajudamos os alunos a ler uma obra literária. Por exemplo, quando nós pensamos que para uma melhor compreensão global de uma determinada obra é muitas vezes importante situar a produção da obra no contexto histórico, social, cultural em que ela foi produzida. E não é raro que os professores, por exemplo, conversem entre si e o professor de História ou o professor de Geografia ou o professor de outras, como Educação Visual, por exemplo, ou de Música, entrem na sala de português ou que os livros e o professor de português entrem na sala destes professores como forma de olhar para os textos e os livros e a literatura de um modo interdisciplinar, não é? Por exemplo, este é só um exemplo repentino. Portanto, mais do que estarmos agora a pensar numa forma muito sistematizada, muito organizada de criar projetos interdisciplinares, importa ver ou começar a entrar nas escolas e perceber a partir daquilo que é a prática de alguns professores, eu não estou a dizer que todos façam isto tudo, mas de algum caudal de experiência que já existe, de atitudes, hábitos, formas de trabalho interdisciplinares que acontecem de forma mais intensa ou menos intensa, mas que existem, entre diferentes áreas.
E então acredita que seria mais benéfico para os alunos haver uma maior interdisciplinaridade entre as várias, os vários saberes, os vários ensinos? Por exemplo, em vez de cada professor estar concentrado em ensinar apenas a sua própria matéria, terem atenção, por exemplo, também o ensino de outras matérias, como, por exemplo, a questão da língua portuguesa?
Sim, sem dúvida. Aliás, se nós percorrermos os trabalhos que vários especialistas têm publicado, por exemplo, em Portugal são relevantes, são fundamentais as reflexões e o saber partilhado e organizado por Olga Pombo, por exemplo, que tem escrito muito sobre a interdisciplinaridade e também sobre o efeito positivo que a ação interdisciplinar obtém na escola, nós conseguimos compreender e ver a mais-valia desta visão interdisciplinar das situações, dos problemas, do conhecimento. Repare, a realidade é complexa e implica sempre, impele-nos sempre para uma visão partilhada, uma visão colaborativa, uma visão interdisciplinar. A criação das disciplinas na escola é uma necessidade de estruturar a disciplina, o conhecimento disciplinar, para se refletir um pouco sobre factos e conhecimento das todo o tipo de conhecimento, conhecimento de naturezas diferentes. No entanto, essa visão não é uma visão única e exclusiva. A visão interdisciplinar é a que permite que se desenvolva na criança ou nos estudantes uma consciência integrada dos saberes, não é? Uma consciência integrada e uma visão integrada dos saberes, que, por exemplo, Olga Pombo refere de uma maneira muito pertinente, que o impacto positivo da interdisciplinaridade não é só do ponto de vista cognitivo, do modo como apreendemos o mundo e pensamos sobre os fenómenos, as situações, os problemas, os casos, mas é uma questão também de atitude, não é? De curiosidade, de abertura, de espírito, da colaboração, da cooperação e saber o que o outro faz. Por exemplo, há um exemplo de que eu gosto especialmente, que é na literatura, quando nós pensamos na composição de personagens numa narrativa, vamos imaginar, nós estamos a pensar na linguagem verbal que o autor utiliza para compor uma determinada personagem. Mas essa personagem pode ser-nos dada a ver não só pela linguagem verbal, mas, por exemplo, na ilustração, através de uma linguagem visual. E se colocarmos até essa personagem no cinema, nós temos aí uma outra arte também, e temos uma outra perspectiva. Portanto, nós podemos ver a mesma situação, não é? Um espaço, um tempo, uma sequência de cenas narrativas, mas podemos vê-la de forma interdisciplinar se cruzarmos especialistas de diferentes áreas e diferentes saberes. E isto completa e complementa e acrescenta ao aluno uma visão mais complexa, mas também mais próxima da realidade, não é? Isto acontece com muitas outras disciplinas também. Por exemplo, no currículo trabalha-se a energia, no ensino básico trabalha-se a energia do ponto de vista da biologia, mas também do ponto de vista da educação tecnológica e também do ponto de vista da geografia. E se os professores entre si não apresentarem uma visão integrada, o aluno vai separar o conceito de energia da disciplina A, do da disciplina B, do da disciplina C, e não faz sentido, não é?
Sónia Valente Rodrigues, da Universidade do Porto, sobre projetos de aprendizagem interdisciplinar. Baquianas Brasileiras, número 4, Canto do Sertão, Orquestra Sinfónica do Brasil.
Quantas palavras?
Agora a crónica da professora Edleise Mendes esta semana sobre o multilinguismo brasileiro.
Muitas pessoas, tanto no país quanto no exterior, desconhecem a grande diversidade linguística do Brasil. Com uma extensão de 8.516.000 km², é o maior país do hemisfério sul e o quinto maior território do mundo, atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. Com essa imensidão, não é de se estranhar que coexistam no espaço brasileiro muitas línguas, tornando-o um caldeirão efervescente de línguas e culturas entrelaçadas. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foram registradas no censo de 2010 274 línguas indígenas faladas no Brasil, e a essas se somam em torno de 50 línguas de imigração, além da Libras, a língua brasileira de sinais, e do português, que é a língua majoritária e oficial. Essa enorme diversidade representa um grande desafio para o sistema educacional, assim como para o desenvolvimento de políticas linguísticas que garantam a sobrevivência das línguas minoritárias, através de sua manutenção e preservação. Nesse momento de pandemia mundial, por exemplo, sofrimos no Brasil a apreensão de vermos as comunidades indígenas, já sujeitas a violências históricas, vulneráveis ao Covid-19, mas também a outros vírus às vezes mais perigosos, como o descaso, o ódio e o abandono por parte de quem deveria delas cuidar. Negligenciar essas comunidades é também colocar em risco as suas línguas, muitas delas já ameaçadas de extinção. Como nos diz o linguista Gilvan Oliveira, as línguas importam para a vida humana, e sem as línguas e o adequado tratamento do multilinguismo e da diversidade linguística, não é possível, hoje, falar em desenvolvimento. O espanhol soma-se ao português, às línguas indígenas de imigração e a Libras, sendo língua presente em toda a fronteira brasileira com os países hispânicos da América do Sul. Para muitos brasileiros fronteiriços, falar o que comumente é designado portunhol é parte de suas identidades, forjadas no contato e no atrito amoroso entre o português e o espanhol. Com toda essa diversidade, o multilinguismo brasileiro representa um grande recurso humano e cultural, que deve ser preservado e cultivado como meio de promoção da igualdade, da paz e da justiça social. Preservando todas as línguas brasileiras, estamos também preservando o seu povo e seus diferentes modos de estar no mundo.
A crónica da professora Edleise Mendes, esta semana, sobre o multilinguismo brasileiro.
Quantas palavras?
Linhas, aprendizagens essenciais. Aprendizagens do português, língua estrangeira, baseada em provérbios, estruturados em sequência didática e ler, enquanto em leitura integral, A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco, a par do ensino da escrita. Continuamos a conversa com a professora Sónia Valente Rodrigues.
Um dos desafios dos professores de português é um dos, mas talvez um muito difícil, é este de motivar os alunos para a leitura da obra integral. Quando a leitura é, quando a obra é uma obra relativamente curta, o professor pode sempre optar por ser o professor a ler em voz alta na sala de aula. E, portanto, a leitura não excede muitas vezes o tempo de aula e, portanto, é possível que o aluno apreenda a obra toda naquele momento. No entanto, há depois outras obras cuja leitura integral em voz alta na aula pelo professor não é execuível. Por exemplo, o Memorial do Convento ou A Queda de um Anjo, Amor de Perdição, demorariam demasiadas aulas ou demasiado tempo só com aquela leitura em voz alta e como é preciso uma gestão muito rigorosa de tempo por causa de tudo o que tem que ser trabalhado, a menos que o professor combine com os alunos atividades extracurriculares ou horas extra-aula, não é possível fazer essa leitura integral. Por isso, o professor tem de sempre procurar formas de envolver os alunos e de motivar, fazer nascer nos alunos vontade, curiosidade, entusiasmo, motivação para essa leitura.
Como é que conseguiu entusiasmar os seus alunos para a leitura integral de A Queda de um Anjo?
Como se imagina, nunca conseguimos, numa turma de 30 alunos, nunca conseguimos que todos façam essa leitura, a menos que usemos a estratégia da motivação extrínseca, que é aplicar um teste, cotar o teste e essa leitura ter impacto na avaliação. Essa forma compulsiva de fazer com que os alunos leiam, que também tem os seus frutos e também tem o seu lugar. Mas o professor tem de procurar outras possibilidades. Esta de projetos, de desenvolver projetos que coloquem o aluno como encenador, como ilustrador, como gestor bibliotecário, como promotor de leitura, como contador de histórias. É uma forma de colocar o aluno numa situação que levanta necessidade de determinada prática, determinadas ações, e para as realizar o aluno tem de ler. Portanto, aí, no fundo, para aqueles alunos, porque há muitos perfis de alunos, não é? E, portanto, para aqueles alunos que veem a escola de um ponto de vista meramente instrumental e que se dispõem ou predispõem a aprender porque tem um fim e tem um... E vai servir para alguma coisa, nós temos de criar estratégias desse tipo, não é? Mostrar um fazer, portanto, um projeto de natureza mais prática, para o aluno, ao realizar o projeto, passar pela fase da leitura e da discussão da obra lida. E essa parte é uma parte que me interessa também, não é? A par das outras, mas é uma parte que interessa, porque o professor aí tem de desenvolver uma certa criatividade, e quando eu quero dizer criatividade é encontrar soluções pedagógicas e didáticas para fazer com que o aluno aprenda algo, não é? E então aí o professor tem de ser criativo no sentido de procurar, faz parte do seu fazer de professor, que é procurar situações em que coloca o aluno para ele realizar aprendizagens de modo significativo e que tenham valor para o aluno e que impliquem o aluno. Isso acontece muito nas escolas, não é? Portanto, não há só aquele fazer transmissivo e obrigatório e avaliativo no sentido de classificador, etc. Mas é preciso... E agora vou usar um verbo que já muitos pedagogos usaram, e muitos especialistas da educação usam, que é preciso seduzir o aluno para o conhecimento. E muitas vezes isso faz-se através dos projetos.
E agora, passando da leitura para a escrita, tem também um projeto sobre o ensino da escrita, um projeto interdisciplinar. Como é que conseguiu captar a atenção dos seus alunos ou estimular os seus alunos para escreverem?
Sabe que é muito interessante, quando estamos na escola, é muito interessante ouvir os alunos e captar os comentários e as observações que eles fazem. Nesse trabalho de ensinar aos alunos a gramática, nesse caso as orações condicionais, a partir de respostas de exame de matemática ou de provas de aferição de matemática, com aquela estrutura de se x é y, se um triângulo é equilátero, ou para um triângulo ser equilátero tem que ter as X características. Se A tem características, então é um triângulo equilátero. O que é muito curioso é que quando nós vamos buscar referentes e saberes de outras disciplinas, os alunos fazem sempre um comentário de maravilhamento, que é: como é que a professora sabe matemática? Como é que é possível? A professora também sabe história? E às vezes não sabemos. Sabemos são noções de cultura geral ou sabemos um pouco mais dependendo do professor. Mas o que eu quero dizer é, os alunos ficam sempre admirados quando um professor de uma disciplina faz referência a conhecimentos de outra disciplina, porque para eles, alunos, cada professor só sabe daquilo que ensina e que está no nome da disciplina que eles têm no horário. E por isso é muito importante o professor ir buscar, ler os livros das outras disciplinas, predispor-se para conversar com os colegas e fazer trabalho em parceria, mas ler os manuais dos outros livros, das outras disciplinas e ver o que é que eu posso integrar na minha disciplina que vem do outro. Porque o aluno não fica com a ideia de que o conceito X tem uma definição se for na disciplina A e outra definição na disciplina B. Repare, nós em português trabalhamos a subordinação e a subordinação condicional, mas se nós não formos buscar textos e exemplos de outras disciplinas, dificilmente os alunos vão aplicar o conhecimento que adquirem numa disciplina noutra se não forem estimulados a isso. E, portanto, essa visão integrada e alternada ou articulada de saberes tem de partir do professor, tem de ser motivada e otimizada pelo professor.
Sónia Valente Rodrigues, da Universidade do Porto, sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar com avaliação formativa e sumativa aplicado ao nono ano em português e em educação.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Outrora Agora, romance de Augusto Abeleira. De um lado, a velhice, a maturidade, a mais ou menos serena expectativa da morte. Do outro, a juventude renovada, pouco importa se ilusória, o regresso através do amor, lugar comum literário. Aos verdes anos, sim ou não, vale a pena recomeçar, aceitar um último desafio? O último desafio, e morrer, conclui com a falsa ironia do cético que procura mascarar-se no palco da intimidade. Tristão e Isolda, amor e morte. Literatura. Mas não sou eu, em grande parte, aquilo que a literatura fez de mim? Se houvesse telefones no tempo de Voltaire, haveria todos aqueles volumes de correspondência? E o Flaubert, o Dostoiévski, teria de imaginar intrigas de outra maneira? Os seus heróis deixariam de correr de um lado para o outro? Mas talvez se evitassem as ridículas cartas de amor do Pessoa.
Outrora, agora, romance de Augusto Abeleira, lido pela atriz Irene Cruz. Augusto Abeleira nasceu em 18 de março de 1926 em Ansan, no concelho de Cantanhede. Licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professor, tradutor, jornalista no Diário Popular. Em O Século, onde assina a partir de janeiro de 1974 a rúbrica Estrelinhas, cronista em O Jornal e no Jornal de Letras, Artes e Ideias. O autor de A Cidade das Flores, publicado em 1959, foi um resistente contra a ditadura salazarista, perseguido e detido várias vezes, como quando presidiu ao júri da Sociedade Portuguesa de Escritores, que em 1965 atribuiu o Grande Prémio de Novelística ao autor angolano José Luandino Vieira, pela sua obra Luanda. Não foi um autor de grandes públicos, mas viu a sua significativa obra premiada em Intramuros, com destaque para As Boas Intenções, Enseada Amena e Outrora Agora. Ouviram Páginas de Portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor, também
as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.